segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos falando sobre um assunto maravilhoso, obsessão. Ou seja, é um assunto que está no nosso dia a dia, que às vezes nos dá calafrio, às vezes nos dá medo. E quando a gente estuda a doutrina espírita, nós vamos perceber que é um grande alívio saber sobre a obsessão, porque a doutrina espírita nos ajuda, nos explica que depende da gente. Ou seja, muitas vezes estamos passando por angústias, por aflições, estamos nesse processo de obsessão e que nós mesmos podemos ajudar a nós, podemos ajudar aos obsessores e assim passar de uma aflição para uma calmaria íntima, né? Então, muitas vezes quando a gente fala sobre obsessão, as pessoas falam, não quero nem saber desse assunto porque tem medo, etc, etc. Mas é preciso estudar, é preciso saber o que está acontecendo, das responsabilidades, porque tudo na vida tem uma solução para tudo. As pessoas costumam falar que para a vida só não tem solução para a morte, mas
até
tem.
Até para isso tem, né?
Até para isso tem. Porque é com conhecimento que nós vamos entender o que está acontecendo. Então, nesse capítulo, são 5 casos de pessoas que estão passando pelo processo obsessivo. E o próprio Alexandre, o mentor, está falando que às vezes, indevidamente, algumas pessoas dão soluções de milagres para esses casos de obsessão. E que não existe milagre. Não adianta você falar para a pessoa, olha, faz o ritual tal, olha, assiste tantas missas, olha, toma tantos passes, lê esse livro que tudo se resolve. Às vezes fala, olha, aceita Jesus que as coisas se resolvem. Não é apenas um ritual. É uma situação de fórum íntimo também. Porque quando há o obsessor, há uma ligação afetiva, entendeu? É uma ligação assim que envolve um sentimento, é uma ligação sentimental, que em algum momento houve um amor e que esse amor é que ficou confuso depois, né? Sempre acontece isso, é sempre alguém que confiou e que traiu, alguém que fez alguma situação.
André Luiz, no Agenda Cristã, ele fala que o ódio é o amor que enlouqueceu, né? É um momento, assim, de...
Exatamente. Combinação. Então, e essa jovem, desses 5 casos, essa jovem, o Alexandre fala, que é um caso que pode ser que seja resolvido. E aí o André Luiz fala, mas vem cá, por quê? Ela vai ter uma proteção maior? E de cara, o Alexandre já explica, olha, não é que ela vá ter uma proteção maior, é que ela tem lutado incessantemente contra essas investidas dessas entidades, através da prece, na meditação, do autodomínio, ou seja, mostrando que o principal remédio para essa dor, para o sofrimento, para a aflição da obsessão, o principal remédio está em nós. Agora, o tratamento que nós vamos buscar na religião, na doutrina espírita, ele vai o quê? Nos fortalecer. Vai nos dar ânimo, vai nos dar coragem, vai abrir portas para que tudo aconteça, mas a engrenagem, o ponto-chave do movimento tem que ser cada um, senão não funciona. E aí o Alexandre continua falando para ele, olha, a jovem a quem me referi está procurando a restauração das forças psíquicas por si mesma. Tem lutado incessantemente contra as investidas de entidades malignas, mobilizando todos os recursos de que dispõe no campo da prece, do autodomínio, da meditação. Essa jovem não está esperando o milagre da cura sem esforço e, obstante, terrivelmente perseguida por seres inferiores, esta jovem vem aproveitando toda espécie de ajuda que os amigos de nosso plano projetam em seu círculo pessoal.
Então ela está atenta, né? Ela está atenta ao auxílio que vem, que é alguma coisa que a gente às vezes não faz. A gente não tem essa postura, né? O auxílio está chegando e a gente está procurando outra coisa do nosso jeito. A gente não tem a confiança. A confiança na recepção, no que Jesus falou, pedi, dar-se-vos-á. E se eu estou pedindo a uma potência superior a mim, é claro que a resposta será melhor do que aquela que eu daria. Gente, vamos pensar nisso? Muito melhor, não é superior? Porque para dar aquilo que eu quero e aquilo que eu sei, a coisa ficaria no mesmo plano.
Exatamente. Então, nós estamos vendo aqui que essa mocinha, ela está querendo se curar. E até ele falou aqui, em um determinado momento, aqui na página anterior, que muitas pessoas se comprazem com esse desequilíbrio, ficam satisfeitas com esse desequilíbrio. E nós até comentamos que parece um paradoxo alguém se comprazer com o sofrimento. Mas isso é possível, é tanto que a psicologia está aí, a psiquiatria está aí estudando esses casos. Mas essa moça, ela quer mudar. E a gente pode trazer essa reflexão, nós, né? Quem de nós não passa por uma aflição? Quem de nós não passa por um processo obsessivo? A questão de foro íntimo que cada um vai responder, a pergunta é: você quer mudar? Isso. Você tem lutado incessantemente? Você tem orado, tem meditado, tem buscado o autodomínio? O que que você tem feito pela sua cura, pela sua desobsessão? O que que você tem feito? E o Alexandre continua: a diferença, André, é que entre ela e os outros é a de que, empregando as próprias energias, entrará, embora vagarosamente, em contato com a nossa corrente auxiliadora, ao passo que os demais continuarão, ao que tudo faz crer, na impassibilidade dos que abandonam voluntariamente a luta edificante.
É, isso é que é, né? Então, a gente está na corrente auxiliadora. O que é isso? É colocar numa faixa melhor, né? É se colocar numa faixa melhor. Porque às vezes, gente, eu estou com um problema e eu me coloco em faixa de sombras, em faixa de impossibilidade, em faixa de pessimismo, né? Em faixa de negação. Eu coleciono aquilo. Então, a minha posição fortalece o mal que está estabelecido.
Agora, olha que interessante. Essa corrente auxiliadora da qual o Alexandre, que é um mentor, um espírito aqui superior nessa situação que ele está, essa faixa está disponível para qualquer um.
Isso, com certeza.
Isso é que é importante, isso é que a gente tem que saber. A ajuda, a corrente auxiliadora, essas vibrações estão disponíveis para qualquer um de nós. Basta agora o que a gente sintonizar. Mas aqui até está falando que ela vai ter esse processo assim, é vagaroso, mas ela tem um compromisso.
É real.
Exatamente, é real. Ela está trazendo aí um compromisso, mas ela quer mudar. E as coisas, tudo na nossa vida é vagaroso. Até para a gente fazer bobagens, a gente pensa que não, mas as ideias elas vão surgindo aos pouquinhos. Às vezes leva muito tempo aquela ideia vai sedimentando. Nada acontece de uma hora para outra, né? Todas as pessoas que fumam, todas falam que, pelo menos que eu conheço, e eu já vi pesquisa sobre isso, todas as pessoas que fumam dizem que detestaram a primeira vez que tentaram. E que insistiram, treinaram várias vezes até conseguir pegar o vício. Ou seja, as pessoas que bebem, a grande maioria diz que não gostaram. Mas é insistir até o organismo se adaptar com aquele vício. Então, nós estamos vendo que tudo na vida é um processo, né? Então, nesse caso também, esse processo vai ser vagaroso, mas ela está mudando. Então, como ela está chegando a essa vibração, o interessante é essa verdade que a gente precisa saber. Que os espíritos superiores, eles estão disponíveis para nos ajudar. E aí, ele continua, o André Luiz fala: compreendi a explicação e esperei a noite de socorro aos obsidiados, como Alexandre designava esse gênero de serviço. Não decorreram muitos dias e, em companhia do instrutor, penetrei sumamente interessado o conhecido recinto. O pessoal estava agora reduzido. Em derredor da mesa, reuniam-se tão somente dois médiuns, seis irmãos experimentados no conhecimento e prática de problemas espirituais e os auxiliados em tratamento. Os enfermos, em número de cinco, apresentavam características especiais. Dois deles, uma senhora relativamente jovem e um cavalheiro maduro, demonstravam enorme agitação. Dois outros, ambos moços e irmão pelo sangue, pareciam completamente imbecilizados. E, por último, observamos a jovem a que Alexandre se referia, que se controlava com esforço ante o assédio de que era vítima. Então, nós estamos vendo aqui um grupo...
Os clientes, né? Os clientes do trabalho,
exatamente,
né?
Com idades bem diferentes, né? Uma senhora, um rapaz, já um adulto, depois dois jovens, a moça jovem. Ou seja, tem todas as idades. Porque a obsessão, ela é do... espírito,
exato. Né? Não tem privilégio, assim, não tem característica material que determine, porque a questão é moral, não é material, não é?
Exatamente. Então, vamos seguindo. As entidades inferiores que rodeavam os doentes compareciam em grande número. Nenhuma delas nos registrava presença, em virtude do baixo padrão vibratório em que se mantinham, mas se sentiam à vontade no contato com os companheiros encarnados. Permutavam impressões entre si com grande interesse e, através das conversações, deixavam perceber seus terríveis projetos de ataque e vingança. É interessante isso, porque a gente tem que fazer uma perguntinha para cada um de nós. Eu tenho algum projeto de ataque e de vingança? Porque às vezes esses projetos são tão camuflados, eles são tão assim, maquiados com outros nomes.
A gente às vezes confunde justiça com vingança, né? E eu acho que uma forma boa da gente se avaliar nisso é no noticiário. Aparece lá a notícia da CPI. Qual é o meu sentimento? Aparece a notícia do traficante que foi morto. Qual é o sentimento que eu tenho? Gente, porque assim, sentimento eu não camuflo, né? Palavras eu posso até fazer, mas será que eu senti um alívio? Senti uma alegria? O que eu senti ali? Porque aí não é pra gente ficar arrasado, não, é pra gente ver com verdade o que está nos movendo, né? Quais são os nossos projetos? O que realmente eu penso da vida, né? Será que eu penso que se desencarnarem todos acaba a criminalidade? Será que é esse meu... Ah, não, porque... Aí eu posso até formular uma palavra, mas o meu sentimento vai dizer como é que eu estou, né?
Exatamente. E o André Luiz continua. Seguia-lhes atentamente a movimentação quando fui surpreendido com a chegada de dois amigos de nosso plano, para os quais olharam os obsessores com certo receio. E aí eles falam, são nossos intérpretes, junto das entidades perseguidoras, explicou Alexandre. Em virtude da condição em que se encontram, podem ser percebidos por elas e manter estreita ligação conosco ao mesmo tempo. Então, é uma cena aí bastante interessante essa questão do intérprete, né? E aí ele continua, assinalando a serenidade com que sorriam para nós, sem partilharem de entendimento direto com os instrutores de nossa esfera, ali presentes, ouvi o meu orientador explicar. E é mais uma explicação aqui do Alexandre. Já se encontram de posse das instruções precisas aos trabalhos da noite.
É, porque uma coisa é o diretor do trabalho, a outra coisa é a equipe trabalhadora, né? A equipe trabalhadora não precisa ser necessariamente espíritos luminosos evoluídos. São trabalhadores. são pessoas que já têm a disciplina, né? Que muitas vezes têm o saber fazer. É o que Kardec fala no Livro dos Médiuns, quando fala na teoria dos efeitos físicos. Ele fala que é o espírito do ofício, né? É espírito que sabe fazer. Obedece, sabe fazer, mas não seria até inconveniente uma grande luminosidade. O que acontece? Pela posição deles, ainda não serem superiores, eles são percebidos pelos próprios espíritos. E às vezes até uma fala, assim, é meu igual, né? É semelhante a mim, né?
E a oportunidade de trabalho, né? Porque, na verdade, esse trabalho todo não precisa nem dos encarnados.
Não.
Mas isso acontece em centros espíritos para dar a oportunidade de trabalho. Na realidade mesmo, não precisa do médium dar o passe na palestra pública. Não precisaria, porque os espíritos estão ali.
E os espíritos,
exatamente. Mas este dar passe é a oportunidade de trabalho a serviço do bem, de se doar, de doar sua mente, doar seus pensamentos. Por isso, quando alguém fala assim, mas vem cá, e se o médium passista estiver desequilibrado? Não vai afetar em nada, porque ele vai estar o quê? Bloqueado pela equipe espiritual. Ou seja, mal ele não vai fazer. Mesmo que você saiba que ele, de alguma forma, está desequilibrado. Mas isto é uma oportunidade de nós trabalharmos. E ele, o André continua. As criaturas desencarnadas que se congregavam ali em dolorosa perturbação retificaram, de algum modo, a linguagem que lhes era própria. Ao avistar os dois missionários, verifiquei, pela modificação à vida, que ambos já eram conhecidos de todos. Um dos obsessores, evidentemente cruel, falou em tom discreto a um dos companheiros. Estão chegando os pregadores. Oxalá não nos venham com maiores exigências. E aí, o outro fala, não sei o que desejam esses ministros, porque, afinal de contas, conselho e água dão-se a quem pede. E o outro diz, parece-me que convidaram os da mesa a cansar-nos até o esquecimento de nossos propósitos de fazer justiça pelas próprias mãos. E o outro fala, palavras o vento leva.
E o... essa questão, né, gente, é assim... É a ironia, é a descrença, né? Que a gente vê que existe muitas vezes entre o encarnado também. Porque tem essa associação, eu vou lá, será que vale a pena? Vou gastar meu tempo, será que vai valer mesmo? Será que eu vou sair melhor? Será que aquele médium tá assim? Aí a gente começa a colocar situações nos nossos projetos, a gente coloca areia nos projetos, né?
Exato.
E entre a espiritualidade também, no fundo, a gente vê que são pessoas um tanto desiludidas, né? São espíritos assim, né? Mas aí você usa a ironia pra quê? Até pra se proteger, pra não acreditar numa coisa que vai te perturbar, como diz o outro, né?
E é interessante que eles não estão sendo irônicos porque eles estão na qualidade de obsessores.
Não, não.
Isto é pertinente ao espírito.
Exato.
Ele, espírito.
É característica, né?
Isso. E aí, a gente pode agora voltar um pouquinho pro nosso dia a dia e fazer uma autoanálise e ver se consegue se enxergar na ironia. Você costuma ser irônica? Quando alguém vem contar alguma coisa, você está sempre fazendo uma piadinha, está sempre sendo irônica, está sempre jogando a pessoa para baixo.
Isso.
Qual é a sua postura, né? Porque, às vezes, essa ironia nós vamos alimentando como uma defesa, mas, às vezes, elas vão ficando tão arraigadas que elas fazem parte naturalmente do nosso ser.
Isso.
E que você vê que os obsessores aqui... É quem mais estão precisando de ajuda.
Exato.
São os obsessores. E eles estão lá para serem ajudados. E eles são assim...
Alienados do valor do momento, né?
Isso.
Alienados.
Isso.
É como se eu estivesse com fome, me coloca um banquete e eu começo a debochar dos pratos, a criticar da comida, a falar da roupa do cozinheiro, né? A falar do vento e tudo. E tá ali. E a nossa posição diante da vida é muitas vezes essa, né?
Isso.
A gente tá com recursos ali e tá procurando não sei o que, não sei onde, porque, na verdade, a gente não tem projeto pessoal.
Isso. Né? Deus, é uma coisa muito interessante, eu até comentei aqui em programas anteriores, que eu fui fazer uma entrevista lá no presídio, conversando lá com a assistente social, e depois entrei na internet para ver alguns depoimentos de algumas presas, teve um programa que foi feito lá no Talavera Bruce, e aí eu fui me interessar e fui a fundo assim na internet ver essas questões. E uma presa foi... entrevistada, e ela falou uma coisa muito interessante. Ela já saiu do presídio, né? E aí ela estava contando o seguinte. Ela, pois é muito importante as pessoas que puderem fazer atividades nos presídios não desistirem. Mesmo algumas que quando chegam lá, começam a fazer um projeto e só aparece poucas, ou então aparece algumas que aí fica debochando do trabalho. Mas olha... insiste, porque às vezes aquilo ali é só da boca para fora. Isso. Às vezes fala assim, não quero não, mas insiste, porque depois de 2-3 semanas está lá, porque no fundo a gente precisa desse auxílio, mas às vezes a gente nem sabe que precisa. Ou seja, foi um depoimento assim com muita dor que essa pessoa, né, essa presa, ela aprendeu isto no sofrimento muito grande, mas que essa dor dela, ela está percebendo que esta dor dela também é a dor das outras, e como ela já entende e já saiu, ela está incentivando as pessoas a não desistirem.
Isso.
Imagina se o Alexandre aqui falasse, vem cá, vocês estão debochando, é? Então, olha só, volta para o sofrimento que eu tenho mais o que fazer. E dessas costas fosse embora.
Ô, Berê, eu lembrei de Maria Dolores, que ela tem uma poesia muito boa, que o título é Ofensores, eu acho que cabe aqui nesse estudo, porque a ironia é uma ofensa, né? Então ela diz assim, ó, nas lutas do dia a dia, não esqueças a alma boa, se alguém te fere, perdoa nos dias que vêm e vão, resguarda-te em paz no mundo. Ofensa, às vezes na vida, vem da lágrima escondida sobre a forma de agressão. Nas áreas do pensamento, sem queixas e sem consultas, existem dores ocultas e estradas que ninguém vê. Vemos certos companheiros que atiram pedras em bando, trazerem o peito sangrando, nem eles sabem por quê. Esse carrega consigo enfermidade obscura, outro guarda a desventura de uma afeição infeliz. Outro deseja esquecer a rebeldia tenaz, mas já não sabe o que faz e nem controla o que diz. Outro surge em doce face, por vezes é quem mais amas, traz por dentro o peito em chamas, embora disfarce a dor. Alma querida, o ofensor é sempre, quando reponte, deserto pedindo fonte, angústia esmolando amor. Então, esse trecho da poesia mostra muito, né? Que a criatura, às vezes, ela está ferindo, mas ela não sabe por quê, né? E, no fundo, ela quer o quê? Ela quer amor. Mas como ela tem medo de pedir amor e não receber, ela faz o quê? Ela começa a ferir, ela começa a gritar, ela começa a jogar pedra, né?
É, porque, muitas vezes, na verdade dela, ela não vai receber amor, né?
Isso.
Então, ela já tem aquela certeza, por algum motivo, por alguma experiência, ela já tem essa revolta e, às vezes, ela não sabe sobre
ela,
isso,
às vezes,
né?
Ela acha até que não merece aquele amor, né? Aí, ela termina assim. Também nós, além da vida, buscando as luzes supremas, atravessamos problemas, exame de amor e paz. Isso é para dizer que no mundo espiritual também tem as dificuldades, né? Alma querida, não esqueça, né? É, a ofensa na senda de cada dia é um teste que Deus te envia para saber como estás. Eu acho isso fantástico, porque assim, naquele dia que a gente tá bem, tá amando, tá tudo muito bem, se vier alguém jogar uma pedrada, a gente até abraça a pedrinha, que bonitinha a pedra, né? Mas naquele dia que a gente não está bem, é o dia em que a ofensa chega e cresce, que a gente fica arrasada, e o que a gente faz? Porque a gente não tá bem, a gente devolve ao outro, né?
É verdade.
Então, acho que a nossa questão no dia de hoje é ver assim, como é que eu estou devolvendo aquilo que eu recebo, né?
E se conviver com alguém que está nessa situação de ironia, de agressividade, porque às vezes nós não temos competência para lidar com pessoas assim, porque também nós estamos numa faixa complicada, né? Então entrega, confia, pede ajuda aos mentores, se esforça na luta incessante, como essa jovem que está aqui. Porque na hora que a gente pede ajuda e há o esforço, nós estamos vendo aqui nesse capítulo que os mentores do nível do Alexandre, a faixa está toda disponível para cada um de nós. Então vamos buscar ajuda, que ajuda aparece. Muita paz.
Muita paz, meus irmãos.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.